questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Judite França e Júlio Magalhães hoje. E a caminho do fim de semana falamos dos Jogos Olímpicos, das guerras internas no PSD. Mas, Judite, começamos pela UGT, que está zangada com o governo.
É verdade. Afinal de contas, a UGT é afeta ao Partido Socialista ou não?
Olha, pelo menos era e continua a ser, mas perceba onde quer chegar. Às vezes o PS parece mais próximo da CGTP, não?
É, é isso. E esse clima já era notório há muito tempo. Agora não restam dúvidas do mal-estar entre Carlos Silva, secretário-geral da UGT, e o governo do Partido Socialista. Não é de agora, como dizia, que Carlos Silva deixa remoques ao primeiro-ministro. Ontem, António Costa recebeu uma carta e não foi em papel perfumado. Carlos Silva criticou a forma como o diálogo social e a concertação são tratados por este governo e até aponta o dedo a vários ministros, especificamente, e à forma como tratam com desconsideração, diz a Central Sindical. Começa por dizer que os encontros que têm tido com vários governantes são apenas meros momentos de informação, sem qualquer disponibilidade para chegar a consensos. Diz ainda que textualmente que vários responsáveis da sua equipa governativa não parecem compreender o desígnio do tripartido e das vantagens da negociação coletiva e diz que estes não se esgotam em conversas formais e informais que se realizam ao longo do ano com os sindicatos da administração pública, mas depois sem qualquer consequência para a vida das pessoas que os sindicatos representam. Bom, diz que não se podem resumir a meros momentos de informação, tem que haver uma efetiva disponibilidade e abertura do governo para alcançar consensos. Ora, dá exemplos concretos, como eu dizia, que acha que há ministros que desprezam os sindicatos e depois fala da nação e da forma como o país está repleto de situações de corrupção, de desvio de fundos, de branqueamento de capitais e conclui: tudo é permitido aos poderosos.
Bom, não sabíamos disto, Judite.
É verdade. Mas ser a Central Sindical afeta o PS, a dizê-lo, é diferente. E ainda diz, os fundos não são esquecidos porque, para Carlos Silva, os abutres já rondam o pote. Isto é uma frase ipsis verbis de Carlos Silva. Enfim, dando aqui um alerta ao Primeiro-Ministro, cuidado como é que se gasta a bazuca. Se o Primeiro-Ministro pensa que saem colmas de rol de críticas, então desengane-se, porque o líder da UGT sabe bem que se os ministros não têm resposta, não têm respeito pelos parceiros sociais, trabalhadores ou sindicatos, é porque o exemplo vem de cima. E ainda não é meigo, numa última frase, o exemplo vem sempre de quem está no topo da governação do Estado. Bom, é caso para dizer que esta doeu um bocadinho.
Sem dúvida, a UGT é dar uma prova de vida, Judite. É para o partido que se diz socialista menosprezar, como acusa Carlos Silva, os sindicatos. É um contrassenso, apesar de tudo.
É um contrassenso, sem dúvida. Por falar em contrassenso, conheces o provérbio mantém os teus amigos perto e os teus inimigos ainda mais perto?
Claro.
Eu acho que o PSD leva isso demasiado a peito, porque nós já sabíamos da má relação do Conselho de Jurisdição Nacional com a direção do Rui Rio, agora saltamos para todo outro nível. Ficamos a saber que o presidente do Conselho de Jurisdição vai recorrer da decisão do Tribunal Constitucional. Eu já explico o que é que se passa aqui, mas em comunicado, assinado por Paulo Colasso, que é o presidente deste órgão, diz discordar dos fundamentos da decisão dos juízes sobre a advertência a Adão e Silva, que é líder parlamentar do PSD. Então, este órgão, que é uma espécie de tribunal do partido, decidiu aplicar a sanção de advertência a Adão Silva por considerar que quer este deputado e membro do PSD, quer o presidente do PSD, Rui Rio, violaram os estatutos do partido por não terem dado seguimento a uma moção sectorial aprovada em Congresso que pedia um referendo sobre a eutanásia. Portanto, a história não é de agora, isto já tem andado para
já
trás e para a frente.
Já.
Sim. Mas a decisão do Tribunal Constitucional, portanto, Adão Silva recorreu ao Tribunal Constitucional, e a decisão do Constitucional foi muito clara, deu razão a Adão Silva, tirou razão ao Conselho de Jurisdição. Adão Silva chegou a dizer, depois em conferência de imprensa, em reação a esta decisão do TC, que se estivesse no lugar de Paulo Colasso, o tal presidente que falávamos agora, metia-se, porque considera que a decisão do tribunal fez justiça com a anulação da advertência. Mas não só Paulo Colasso não se demite, como ainda recorre da decisão para o Tribunal Constitucional.
Este ambiente, Judite, entre a direção e Colasso é de há muito tempo, mas agora chegou-se mesmo a um nível impensável.
Eu acho que sim. Eu sei que Rui Rio não tem sorte, não é? No início tinha a oposição dos social-democratas que não o queriam na direção, os críticos que, aliás, Rui Rio varreu de forma muito eficaz e, portanto, isso deixou de ser um problema para o líder do PSD, já não falamos disso há muito. O pior mesmo é dentro do PSD, mas num órgão que é independente da direção e que tem feito uma guerra sem quartel, Rui Rio. Não é fácil ser presidente do PSD, historicamente nunca foi, e dizia-se que o PSD é uma espécie de albergue espanhol, e quando assim é, a probabilidade de confusão é muita.
Bom, não está fácil, não mesmo está. A vida para Rui Rio.
Vamos mudar de tema. Vamos para então. Um momento muito mais agradável. Eu sou uma grande fã dos Jogos Olímpicos, mas estes Jogos são muito diferentes, Júlio.
Sem dúvida, não podemos deixar de assinalar aqui o início dos Jogos. Hoje começa o maior e mais impactante evento desportivo do mundo, os Jogos Olímpicos, mas parece que nem começaram, nem parece que vão começar sequer. Serão seguramente os mais tristes de sempre. Bancadas vazias, atletas isolados. Judite, estás a imaginar a ver os atletas no pódio, que é aquele momento mais alto para qualquer atleta, a levantar os braços e a medalha para ninguém.
É verdade.
Ou melhor, para a televisão, ou para quem Sim. está a ver lá em casa. Para nós ainda pior, estes jogos, no longínquo Japão, vão atirar para altas horas da madrugada as provas todas de competição. Os japoneses esses estão aterrados com a Covid, os números estão a subir, enfim, vamos ver se conseguem levar até ao fim este evento. Uma coisa é certa, os prejuízos para os japoneses serão gigantescos, são 3 mil milhões de euros que investiram nestes Jogos Olímpicos, sem público não há receitas. O governo japonês prepara-se para andar anos a pagar estes jogos.
Uhum. Eu, mais do que a imagem do pódio que fizeste agora, vou-te dizer que só poucos representantes de cada comitiva poderem fazer aquela volta na altura da cerimónia de abertura deve ser uma dor de alma para um ginasta, para um atleta, para um ginasta, para... Bom, por falar em receitas, vamos mudar agora para outro assunto. A Europa está de novo em alerta vermelho com os casos Covid, e já há avisos sérios sobre uma crise económica. Não nos faltava mais nada.
É verdade, Ursula von der Leyen avisou ontem para a variante Delta que está a tomar conta da Europa e com isso pode haver nova recessão económica. Mas ontem soube também que a Europa parece estar sempre atrás de prejuízo, ainda com pouca força face a outras potências. São muitas as áreas da nossa economia que têm nos Estados Unidos um dos seus principais mercados. Ontem falei com dois empresários que têm mercado nos Estados Unidos. Por esta altura costumam ir a feiras que se realizam naquele país. É uma oportunidade para muitas das empresas portuguesas. Só que o governo americano não facilita nestas coisas. Quem quiser ir em turismo, nem sequer à conversa, não vão. E para ir em trabalho, há duas obrigações. Remeter a autorização, que demora 20 dias a ser, depois autorizada, passa a redundância, e depois para ir a uma feira, para ir em negócios aos Estados Unidos, os americanos obrigam a estar 14 dias fora do espaço europeu antes de entrarem nos Estados Unidos. Ou seja, se tu quiseres ir trabalhar aos Estados Unidos, tens de ir primeiro, por exemplo, para o México, até podes aproveitar e passas lá umas férias agora, e só depois de estares 14 dias no México ou até em Londres também é possível.
Também serve agora, não é?
Também serve, só nos espaços Schengen é que não, portanto na Europa, nesta nossa Europa, e só depois de estares lá 14 dias é que podes ir trabalhar para o solo americano. É assim que as forças económicas vão tratando de si e a Europa parece sem força suficiente para combater os grandes blocos económicos como os Estados Unidos e a China, e se calhar vamos ter mesmo que nos virar para a Índia.
Ainda bem que faz essa pergunta nas manhãs 360 com o Judite França e o Júlio Magalhães, em direto do Porto. Segunda-feira há mais. Se perdeu a edição de hoje desde o início ou qualquer uma das anteriores, já sabe que as pode ouvir a qualquer hora em podcast.
A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.